Deus maravilhoso, eu creio, Você crê comigo? Creio demais nesse Deus. Deus que nós servimos, um Deus que tem feito coisas maravilhosas no nosso meio. E há muito de Deus ainda, querido, há muito de Deus. Nós estamos vivendo uma estação tão linda da parte dos céus. É perceptível aquilo que Deus tem feito em nosso meio, o encorajamento que o Senhor tem trazido para a igreja, mostrando claramente que Ele é conosco. Deus Emmanuel, um Deus conosco, um Deus que tem soprado sobre a igreja brasileira. Óbvio que eu falo um pouco mais sobre a igreja brasileira por estarmos aqui, sermos uma igreja local, mas como seguimos também e lemos e acompanhamos muitos pastores ao redor do mundo, nós vemos um sopro de Deus diferente. Até mesmo na igreja brasileira, nos Estados Unidos. A gente esteve lá e o Senhor me deu palavras para pastores brasileiros que estão nos Estados Unidos e que cessariam o tempo de uma igreja melancólica, de uma igreja cheia de dores, de uma igreja cheia de discípulos que estão ali buscando só curar uma aflição do coração, mas como se não estivessem ali para adorar o Deus Todo-Poderoso. E Deus estava trazendo uma nova estação, uma nova realidade também para aquele povo. Sabe, deixando de ser um imigrante o tempo inteiro sofrível e entrando numa estação de glorificar e adorar o Senhor no tempo difícil, para que fosse ligada a nova estação. Porque sempre que nós vencemos, querido, a estação que nós estamos, é que o Senhor proporciona com que avancemos para o próximo nível. Agora, se você permanecer sempre estabilizado e ali, sabe, moribundo na estação que você está, é muito difícil que Deus te coloque num novo padrão. Você entende isso? E nós estamos vivendo, nesse ano de 2024, Deus nos deu uma palavra sobre aceleração, acelerando rumo à promessa. E sempre que você acelera, você está acelerando para algum lugar. Não faz muito sentido você não acelerar se você não tiver um destino. E geralmente a gente tem pressa para chegar no lugar que a gente quer chegar. Sabe, é um desejo chegar, então por isso eu acelero, eu chego mais rápido. É assim que funciona. E nessa noite eu quero falar com você sobre um destino. E o tema dessa pregação é prepare-se. Você foi escolhido. Diga, prepare-se. Eu fui escolhido. Eu tenho que me preparar, diga. Eu tenho que me preparar. Meu Deus, está diminuindo. A próxima repetição, dois vão falar. Eu nem sou de mandar você falar muito, mas agora eu vou mandar. Fala para o irmão do lado, prepare-se. Isso, olha aí. Ó. Você estava com saudade de falar com o irmão do lado, né? Faz tempo, né? Faz tempo que ninguém fala com o irmão do lado. A gente fica feliz quando vem com a esposa, com o namorado, né? Porque quando não conhece o irmão do lado, fica pesado. E essa coisa de se preparar é uma coisa de ter objetivo. É muito difícil você conseguir se preparar para algo que você não sabe. É aquela coisa, vou me arrumar para uma festa sem saber que roupa que tem que ir. É complicado, não é? Sim ou não? Às vezes você vai para um lugar e a pessoa fala, ó, estou passando aí para te pegar. Mas aí você nunca foi para aquele lugar. Você não sabe se a galera vai estar vestindo, vai estar de bermuda, vai estar com jeans, vai estar um pouquinho mais social. Se vai ter alguém lá de sapatênis, né? Está liberado o sapatênis, homens. Não é o ideal, assim, né? Para o padrão nações, mas está liberado o sapatênis. Depois a gente conversa sobre isso, quem ainda não sabe de nada. Pastor Neto pode dar uma aula sobre sapatênis. E o pastor Elton, ele é muito, aí seria uma aula mais dura, mais pesada. Mas você não sabe como se vestir, então você às vezes nem se empolga para o negócio. E a preparação, ela está sempre ligada a um destino. Eu gosto muito de ver um atleta, por exemplo, se preparando. Um atleta, querido, quando ele está focado na competição, ele se prepara demais. Não foi o que aconteceu ontem, né? Eu não assisti, né? Não perdi meu tempo. Aí teve uma luta aí que aí eu vi hoje só o reprise e graças a Deus que eu não perdi meu tempo. que foi tão rápida que não deu nem... Mas assim, quando você tem uma competição, você se prepara para aquilo. E o atleta, ele é... Se o cara, por exemplo, consegue um índice olímpico para participar de qualquer coisa, ele fica anos se preparando para competir. É assim que funciona. E nós temos que colocar essa ideia e esse conceito de preparação no nosso coração. Porque parece que a gente vive muito só olhando para o hoje, para o agora, e esquece que a gente tem um destino. E o nosso destino é muito mais glorioso do que o presente. Você pode estar vivendo um presente lindo, você pode estar vivendo, sabe, um tempo maravilhoso em casa, com a esposa, a família, o jovem que encontrou a namorada da vida. Você tem um presente incrível, mas ainda não é nada perto do destino. Então nós precisamos olhar para o destino. E o Senhor nos escolhe, e quando Deus nos escolhe, Ele nos escolhe para algo. Não existe escolher para nada. Não existe separar para nada. Então Deus nos escolhe com um objetivo. Deus nos escolhe e coloca um porquê sobre as nossas vidas. O salmista fala que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo ao qual escolheu para a sua herança. Então o Senhor está o tempo inteiro separando, escolhendo. E quando eu sou objeto de escolha de Deus, eu preciso ter essa compreensão de, uau, Deus me escolheu. Então agora eu tenho que me desenvolver e me habilitar cada vez mais para eu chegar onde o Senhor me designou para chegar. Não é simplesmente, ah, Deus me escolheu, então agora eu fico aqui. Ah, eu fui convocado para a seleção brasileira, sei lá, de handebol. Mas agora que eu fui convocado, eu não vou mais treinar, não vou mais cuidar da dieta. E quando for para a competição, sabe o que vai acontecer? Você pode até ser cortado no meio. E na palavra de Deus também pode. Então a gente tem que entender que existe uma preparação contínua para um dia glorioso. Então, o poder da escolha é de Deus. O poder de aceitar a escolha que Deus faz é nossa, é minha e é sua. Agora, quem aceita deve se preparar. Se você entende, o Senhor me escolheu. Eu sou um escolhido do Senhor. Não sou eu quem escolhe, é Ele, Ele me escolhe, mas eu preciso aceitar essa escolha. Eu preciso dizer assim, Senhor, eu creio que Tu me escolheu. E a partir dessa aceitação no seu coração, você começa a desenvolver isso. Tipo assim, Deus me escolheu, Deus não errou, Ele quis me escolher, Ele me viu no futuro, só que agora eu tenho que me desenvolver para que eu também me veja no futuro. Você está acompanhando? 1 Samuel 16, a gente vê um relato de algo que vai ficar claro para você. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido a estes. Nós temos aqui um verso dentro de um contexto da escolha em que Deus estava separando um novo rei para Israel. Deus tinha escolhido um novo rei para Israel. Deus tinha rejeitado no seu coração o rei que estava sobre Israel e tinha escolhido um novo rei. Então ele coloca a missão sobre os ombros do profeta. Então Samuel vai à casa de Jessé e lá ele enfileira os filhos, os 7 filhos. Só que o Espírito Santo de Deus, se movendo por Samuel, vai e olha, não é bem esse, peraí, não é esse aqui, eu não escolhi. Então não adianta, querido, você estar bem posicionado, você fazer uma vitrine bonita a teu respeito, não adianta nem você se esconder, não adianta nem você querer, não, né, eu vou ficar escondidinho, eu não vou estar onde todo mundo está, eu vou me esconder porque eu não quero que Deus me ache. Quando Deus escolhe, Ele espera você chegar. Quando Deus escolhe, Ele espera você vir de onde você está. Você pode estar ocupado, Deus vai esperar você vir, porque Ele te escolheu. Então naquele momento Deus se move através de Samuel e diz assim, tá, não está aqui, pergunta porque tem mais um aí. Então Samuel pergunta para Jessé, não é nenhum desses, está faltando alguém? Está faltando alguém, é esse. A hora que chega, Deus fala, é esse que eu escolhi. Então não adianta esconder e nem adianta ficar na vitrine. porque estava ali o mais bonito, o mais forte, o mais guerreiro. Mas não adianta, quando Deus escolhe, Ele escolhe quem Ele quer. E pode sair de trás das fileiras, das malhadas, e pode sair de qualquer canto. E Ele vai esperar chegar. Ele vai esperar chegar. Davi chega e naquele momento cumpre-se o que o profeta foi fazer. E ali Samuel ora sobre aquele menino e dá um destino para ele. Dá um destino para ele, unge ele e dá um destino para ele. E naquele momento, então, Davi, ele está selado a um destino com Deus. Ele viria a ser rei sobre Israel. Mas é interessante, querido, que Davi foi escolhido para ser rei, mas ele aguardou cerca de 13 anos para o seu primeiro reinado. E Davi, ele passou por três unções. A primeira foi essa que eu acabei de falar, de narrar com vocês, quando o profeta vai à casa de Jessé. Depois ele é ungido rei sobre Hebrom, Judá. E só depois ele é ungido rei sobre todo Israel. Mas ele passou um período, e esse período nós podemos chamar de preparação. É uma prévia da ação. É uma prévia do que viria. Só que Davi não estacionou. E notem, se eu perguntar para você e disser para você agora num teste de escola bíblica, feche seus olhos, não procure na internet, e eu quero que você pense na história que vem de primeira para você, uma história de Davi que você saiba contar. E aí, é Davi e quem nessa historinha que você sabe contar? Hã? Josias? Davi e Josias? Davi e? Interessante que você vem rápido e você se recorda de uma história, mas não é do rei Davi. Essa história não é já Davi entronizado, essa história é Davi se preparando para reinar. Essa história, ela se tornou notória e é muito pregada e é lida e é contada para as crianças e elas gravam, mas é uma história ainda na preparação. Ele estava se engajando para o destino que foi dado por Deus. Ele não estacionou dizendo, um dia vou ser rei. Vou viver a vida, vou curtir e ok. Não. Deus deu um destino para ele como Deus para mim e para você, como deu para mim e para você. E tudo que ele fazia era para chegar naquele destino. Então nós lembramos dessa escola, dessa história, onde ele vence o gigante filisteu, e ele estava na preparação. Mas parece que nós saímos muito rápido do trilho e da jornada da preparação. Porque às vezes a gente acha que Deus nos escolheu aleatoriamente, por dó, pena. Deus não se move por isso. Deus se move por propósito. Preguei a semana passada, quem quiser ouvir vai no YouTube. Deus não se move de modo aleatório. Ele se move por propósito, então se Ele te escolheu, se Ele te chamou, tem um propósito em você. Só que você precisa parar com essa historinha pequena, você precisa parar com esses pensamentos malditos na sua mente, dizendo, não, que é isso, nada, é só para mim vir aqui mesmo, preencher uma cadeira e dar glória a Deus. Não, tem um propósito, tem um destino. O maior do destino, e que todos nós entramos nele, é que um dia o Senhor virá. Um dia nós estaremos na boda do Cordeiro. Um dia, um banquete estará diante de nós. E é exatamente esse texto que eu quero ler com você em Mateus capítulo 22. Aqui nós temos uma das parábolas que Jesus faz a respeito do reino dos céus. E no capítulo 22, a partir do verso 1, o evangelista Mateus diz assim, Jesus lhes contou outra parábola, disse, o reino dos céus pode ser ilustrado com a história de um rei que preparou um grande banquete de casamento para seu filho. Quando o banquete estava pronto, o rei enviou seus servos para avisar os convidados, mas todos se recusaram a vir. Então ele enviou outros servos para lhes dizer, já preparei o banquete. Os bois e novilhos gordos foram abatidos e tudo está pronto. Venham para a festa. Mas os convidados não lhes deram atenção. E foram embora, um para sua fazenda, outro para os seus negócios, outros ainda agarraram os mensageiros, os insultaram e os mataram. O rei ficou furioso e enviou seu exército para destruir os assassinos e queimar a cidade deles. Disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto e meus convidados não são dignos dessa honra. Agora saiam pelas esquinas e convidem todos que vocês encontrarem. Então os servos trouxeram todos que encontraram, tanto bons como maus. E o salão do banquete se encheu de convidados. Quando o rei entrou para recebê-los, notou um homem que não estava vestido de forma apropriada para um casamento e perguntou-lhe: amigo, como é que você se apresenta sem a roupa de casamento? O homem não teve o que responder. Então o rei disse: amarre-lhe as mãos e os pés. Lance-no para fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos são... Amém. Principalmente esse último verso, muito conhecido de todos nós, e muito usado também. Mas vamos entender um pouco mais dentro da narrativa dessa parábola. A parábola é todo ensino de ordem um pouco mais teológica que Jesus transformava numa história contextualizada. Então Jesus trazia um ensino que poderia não ser facilmente ingerido pelo intelecto das pessoas que estavam ali. Então ele fazia questão de nivelar o pensamento contando uma história contextualizada. Então todas as parábolas eram um ensinamento de uma forma real, para que as pessoas entendessem e compreendessem o que ele estava fazendo, falando. E aqui Jesus fala a respeito de um banquete. Ele está falando como o reino dos céus se moveria. E o interessante dessa história é que nós temos um ponto presente e nós temos um ponto futuro. Nós temos um destino. Nós temos um caminho em que o Senhor está nos conduzindo. E aqui a história conta que tem um banquete para celebrar o filho. E também vem uma pergunta e soa aos nossos corações: será que nós estamos prontos para esse banquete? Ninguém permanece na presença de Deus sem as marcas da cruz de Cristo. Ninguém. É impossível. E eu vou ler aqui 61:10 de Isaías e depois a gente cria toda a mensagem. É imensa a minha alegria no Senhor, meu Deus, pois Ele me vestiu com roupas de salvação e pôs sobre mim um manto de justiça. Sou como noivo com suas vestes de casamento, como a noiva com as suas joias. Esse profeta, o profeta Isaías, um profeta messiânico, aquele que anunciava a vinda do Messias, ele está aqui nos mostrando que existe uma veste especial. Ele está aqui nos pré-anunciando de que nós precisamos estar vestidos com essas vestes, para que nós estejamos nesse ambiente de salvação e eternidade. Corrobora com o texto onde Jesus diz que o Senhor olha e vê alguém que não está vestido adequadamente. Quando nós andamos um pouco mais e entramos na nova aliança, nós percebemos que não se trata mais de uma veste, de uma coroa e de um manto, mas se trata de uma aliança e do sangue do Cordeiro que morreu por mim e por você. É esse sangue que precisa estar sobre mim e sobre você, para que nós sejamos considerados dignos de participar desse banquete. Mas o Senhor vai passar, Ele vai olhar, e Ele vai perceber quem está e quem não está vestido. Quem porta esse manto de justiça e quem não porta. Agora vamos para o começo da parábola. Então, o pai faz um banquete para o filho. O Senhor faz um banquete para o filho. E ele prepara tudo e prepara do melhor, porque é o momento das bodas. E ele pega os seus servos e diz: tudo está pronto, tudo está preparado. Saiam, vão até os convidados e chamem todos para vir. Chamem todos para vir. Eu imagino que nesse momento o coração do pai esteja feliz. Afinal de contas, um banquete preparado, os novilhos mais gordos, tudo a perfeição daquele momento. E os servos saem obedecendo a ordem do pai. E eles começam a ir nos convidados. Notem, querido, você nunca vai ser convidado para algo que você não conhece. Você nunca vai ser convidado para um casamento que você não conhece nem o noivo nem a noiva. Você nunca vai ser convidado para ir num lugar que você não conhece ninguém, que você não ouviu falar sobre ninguém. Então esses convidados eram pessoas que já tinham ouvido falar, mas não estavam fazendo referência, não estavam percebendo o que significava aquilo. E quando nós vamos, aspas, parênteses, quando nós vamos para o Evangelho, nós vemos que Jesus chega à terra, nasce de uma mulher, sendo Deus se fez homem, e ele começa seu ministério, o Espírito Santo desce sobre ele, depois um batismo das águas, vai ao deserto e começa a sua jornada. E o primeiro movimento de Jesus é o movimento que ele faz indo para aqueles que são da casa de Israel. E a primeira missão que Jesus comissiona, os 12, depois os 72, é: vão primeiro nos da casa de Israel. Vão primeiro naqueles que estão esperando. Vão primeiro naqueles que sabem que um dia isso ia acontecer. Vão primeiro naqueles que já estão esperando as bodas. E é por isso então que eles são os convidados. Só que quando Jesus chega e ele se oferece para esses que estão esperando, para esses que já são os convidados ilustres, esses não o reconhecem. Eles estão cuidando das suas coisas, o texto fala. Estão cuidando das suas fazendas, dos seus negócios. E na primeira vinda dos servos, eles estão tão ocupados na terra, eles estão tão ocupados no presente, que eles perderam completamente uma expectativa de futuro. Eles se envolveram tanto com uma realidade do presente, que eles esqueceram que existe uma boda de um cordeiro no futuro. Esqueceram. Os servos vieram e disseram: ó, está tudo pronto, vamos para as bodas. Hã? Não, sai daqui, eu não tenho tempo para isso, o que você está falando? Ignoraram. Os servos voltam e comunicam o pai. Ele pega e envia outros servos. Não, espera aí, alguma coisa está errada, vocês não comunicaram direito. Vou mandar uma outra geração. Opa, os 12 não funcionou, vou mandar agora, vamos comissionar 72, vamos fazer diferente. E manda de novo mais pessoas para lembrá-los. Não, não, espera aí, vocês estão presos no presente. E quando vai essa segunda leva é perseguida. O texto fala que essa segunda leva é perseguida e alguns até são assassinados, perseguidos, mortos. E eles voltam aflitos, os poucos voltam aflitos e dão o mesmo veredito: olha, os convidados não querem vir. Os convidados estão ocupados na terra. Os convidados estão inflamados com o presente. Os convidados estão apaixonados pelo presente que se esqueceram do futuro. Os convidados se envolveram tanto com o presente que se esqueceram de preparar para o destino. Aqueles que foram escolhidos para participar das bodas não se prepararam para as bodas. Interessante. Porque se envolveram com o presente e esqueceram do porvir. Então, o pai olha para aquilo tudo preparado e diz: não, vai ter bodas. Vai ter casamento. Porque é uma promessa. Vai acontecer. Então pega os servos e diz: saiam todos novamente. E comecem a convidar todos que estão aí. Então o destino já não é mais os da casa de Israel. Agora o destino são todos. Então o evangelho aí começa a ser propagado para os gentios, para todos. Não é somente mais a linhagem, mas todos aqueles que aceitam o convite. E o servo sai. E o texto fala: trouxeram pessoas boas e más, e foram convidando e trazendo: venham, 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 venham. E as pessoas foram indo, aceitaram o convite e foram indo para esse jantar, para as bodas. E estavam todas lá. Mas aí o texto também conta na parábola que o Senhor chega. E o primeiro olhar é para aquele que não está portando as vestes. É para aquele que está diferente. É para aquele que destoa daquele ambiente. E a pergunta é: como que você se atreve a vir aqui sem as vestes nupciais? Como que você se atreve a adentrar aqui sem o sangue do Cordeiro? Quem é você? Quem te ensinou assim? E a ordem do Senhor, daquele pai, é para que tirem essa pessoa, amarrem suas mãos, seus pés e lancem fora, no lugar onde haverá choro e ranger de dentes. E aí o texto fecha dizendo, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Notem, os servos saíram e foram chamando todo mundo, mas quem não se comportou como escolhido, não adiantou vir. Quem não tinha um comportamento e uma preparação de escolhido, veio como chamado. Só ouviu uma voz, viu uma oportunidade, viu uma brecha para estar no lugar, mas não se preparou para estar naquele lugar. Ele se comportou apenas como um chamado, não como um escolhido. Porque um escolhido, ele sabe que foi escolhido para uma missão. Ele sabe que foi escolhido no presente para um destino, para um ponto futuro. Então ele se prepara. E aí você pode parar e pensar, e você pode levantar a mão e de repente, pastor, tem uma objeção. Porque essa história está muito dura e cruel. Que Deus é esse? Afinal de contas, a primeira leva eram convidados, como o pastor mesmo falou, eles estavam esperando, só que eles não reconheceram. Fariseus, saduceus, esperavam o Messias, Messias veio, rejeitaram e crucificaram. Mas e a segunda leva? Eles estavam ali, vivendo, modo aleatório. E um veio, mas tadinho por quê? Eu vou dizer uma coisa para você, a gente só é surpreendido negativamente quando nós estamos fazendo alguma coisa errada. Você só é pego de surpresa se você estiver fora do padrão. Você tem medo que a tua esposa te surpreenda quando você está assistindo televisão sozinho? Alguma coisa você deve estar fazendo de errado. Você tem medo que o teu patrão, o chefe da tua empresa, entre na sala quando você está trabalhando e veja a tela do teu computador de surpresa? Você deve estar fazendo alguma coisa errada. Agora, quando nós estamos nos preparando para algo, querido, pode me surpreender, porque tudo vai ser bom. Pode me chamar a qualquer hora, porque vai ser incrível. Porque a surpresa negativa só vem quando nós não estamos na trilha que foi ofertada para nós. Então esse homem vem e ele não está com o sangue de Jesus, quem sabe um religioso. Um religioso que vai, que vem, que levanta a mão, que abaixa. Mas que esqueceu que foi escolhido, que esqueceu que tem um propósito, que esqueceu que tem um destino. O sangue de Jesus não importa mais. Afinal de contas, eu já tenho 5, 10, 15 anos de igreja, ou mesmo eu tenho um ano de igreja, mas já conheci, já sei o que é, resolvi minha vida, resolvi meu casamento, e agora é só ir e continuar indo. Não! Não é sobre isso, é sobre se preparar para as bodas do Cordeiro, é sobre se preparar para o dia em que estaremos diante do Senhor e será ali colocado à sua direita as ovelhas e à sua esquerda os bodes. É o dia que o Senhor nos julgará. E quando eu me sinto escolhido, eu fico pensando, Deus, ah, esse dia vai chegar, ah, eu estou à espera desse banquete, eu estou à espera desse dia. E você pode pensar, pastor, mas pô, foi muito surpresa, mas o Senhor está alertando faz tempo que o meu dia será assim. O meu dia será como um ladrão que vem à noite, quando você nem imagina. Ele já está alertando faz muito tempo. Ele já está dizendo há muito tempo, mas isso não pode causar pânico. Só causa pânico em quem não está se preparando. Agora, quem está se preparando, quem entende, eu sou escolhido do Senhor, o Senhor me escolheu para governar, o Senhor me escolheu para ser um pastor, um missionário, o Senhor me escolheu para ser um empreendedor, um empresário, para ser um pai e qualificar pais na função de pai, o Senhor me escolheu para ser uma esposa e para falar do lar e para falar do amor da esposa por um marido, e assim vai. E você vai desenvolvendo essa habilidade porque você está olhando um dia, eu vou ser chamado para as bodas e eu quero estar vestido nas vestes celestiais. E eu vou dizer uma coisa para você, fora da cruz de Cristo não existe vestes celestiais. As marcas do Evangelho, elas estão aqui. Elas estão aqui. Todo sacrifício está na cruz. E aqueles homens foram para o banquete. Eles foram. Porque iria ter um banquete, indubitavelmente. E às vezes nós fixamos o olhar somente nesse homem que foi amarrado e que foi colocado de lado. Mas notem, o texto fala, e eu imagino, muita gente, e só um estava sem veste. Então, para você que está toda a vida pensando no pior, não vai dar, é terrível, como é difícil viver com Deus, você está se colocando na minoria, você está colocando na posição daquele que não fez, quando você deveria estar se colocando na posição daquele que fez. Quando você deveria estar se colocando na posição daquele que está se preparando, daquele que está esperando Jesus voltar, daquele que está se dedicando dentro do seu chamado. O coração de Davi. O Senhor me escolheu e eu estou me preparando para reinar com Ele. O Senhor me escolheu e eu estou me preparando para ser usado cada vez mais dignamente por Deus na terra. Querido, é por isso que Jesus chegava e falava assim, ó, é chegado a vós o reino dos céus. Jesus estava plantando o reino na terra. Ele já estava se acostumando com esse momento. Ele já estava se acostumando a estar, querido, no lugar que Ele vai estar para sempre. E é isso que Ele faz conosco. E nós também somos aqueles que implantam o reino dos céus na terra. Querido, agora se você não tem esse costume, vai chegar um momento que você vai achar tudo muito difícil, complicado. Porque nós precisamos nos mover pelo Espírito. Nós precisamos ter o primeiro pensamento nosso. É um pensamento para onde nós estamos indo. Por que que as pessoas desistem, pastor, da fé? Porque elas se apaixonam pelo presente. Porque elas se acostumam com o presente. E elas esquecem do futuro. Por que que as pessoas, hoje nós encontramos, quando vai evangelizar, mais gente afastada da fé do que pessoas que não conhecem e nunca ouviram falar de Jesus? Porque essas pessoas foram tão apegadas ao presente, essas pessoas ficaram tão apaixonadas pelo passado construído, pela letra, que esqueceram do destino. E você vai falar com uma pessoa dessa, ela tem a teologia melhor do que a tua, ela tem um conhecimento melhor do que o teu, mas ela esqueceu do destino faz tempo. Ela não acredita mais nesse banquete, ela não acredita mais nas bodas do Cordeiro. Mas será que a igreja também não está perdendo essa mentalidade? Será que a igreja também não está tão presa ao presente? Sabe, queridos, Deus quer te prosperar, quer te dar uma família maravilhosa. Deus quer colocar coisas na tua mão para que você cresça e avance nessa terra. Mas não é para você se apaixonar e se enamorar tanto por isso e esquecer daquilo. O teu coração, ele é o tempo inteiro examinado por Deus. Deus está o tempo inteiro nos examinando, percebendo o quanto nós somos apaixonados por aquilo que Ele nos dá. Ou se nós somos de verdade apaixonados pelo dia que está por vir. Ah, eu não entendo aquela pessoa, conheço ela, e ela está toda a vida aqui ofertando, dizimando, às vezes passa dificuldade, ela está sempre servindo na igreja, sorrindo, mas tem problemas. Essa pessoa está olhando para frente. Essa pessoa está olhando para o destino. Essa pessoa está esperando as bodas do Cordeiro. Essa pessoa está olhando para o banquete, para a mesa preparada. Eu estou preocupado com as minhas vestes nupciais. Eu estou preocupado em estar lavado no sangue de Jesus. Eu estou preocupado a manter a minha aliança com o Cristo que me salvou. Essa é a minha preocupação e é por isso que eu me preparo. Ah, mas tem gente falando isso, tem gente falando aquilo, tem gente distorcendo o Evangelho. Esquece. Pega a tua Bíblia, se alimente da palavra de Deus, dobre o teu joelho, entre no teu quarto de oração, fale com Ele. Diga, Senhor, tu está me preparando para algo tão glorioso, me dá destino. Me dá destino. Não me deixe mais ficar distraído. Querido, você foi escolhido para algo muito grande. Amém. Eu já conheci pessoas que se prepararam. A minha sobrinha foi uma, um exemplo para mim, que fez, ficou estudando tanto, tanto, tanto para passar em medicina. Fez curso, não conseguiu na primeira, mas foi lá, fez de novo, estudando um ano e tal. Ela tinha um destino, ela tinha um olhar para 8 anos para frente. Ela não tinha passado ainda nem no vestibular, mas ela já tinha um olhar lá na frente, ela sentada atendendo pessoas. E aí a gente olha assim, uau, o tempo passou. Hoje ela já está atendendo pessoas. Mas quando eu olho, eu penso, meu Deus, foi ontem que ela passou no vestibular e eu vi ela virando noites, mas ela estava olhando para o destino. Eu estava olhando só para o presente. Eu estava só pensando assim, meu Deus, será que ela não vai ficar doente? Será que ela não está perdendo um pouco da juventude dela? Mas ela estava olhando para o destino. Ela já estava se vendo naquele destino. Sabe qual é o problema do cristão? Que a gente não se vê nesse destino. A gente não se vê, sabe, com o Senhor. A gente não se vê reinando com Deus. A gente não se vê, sabe, olhando para o próprio Cristo. A gente não se vê nessa eternidade. A gente só se vê agora, a gente só se vê nas nossas dores, nas nossas desilusões, a gente só vê as nossas frustrações e por isso a gente desiste. Porque quando você olha para frente e pensa, nossa, olha para onde eu estou indo, você fica meio que imbatível, sabe? E é por isso que tem gente que fala assim, nossa, mas você está abrindo mão desse negócio, meu irmão, isso aqui é presente, eu estou indo para o futuro. E o que eu mais glorifico a Deus é quando eu vejo pessoas completamente desprendidas do presente. Querido, o presente é para você desfrutar. Ele não é para você se prender a ele. Você desfruta do presente. Mas você tem que estar preso no destino. O presente desfruta. O passado traz boas lembranças. Só. Passado, boas lembranças. Presente, desfrute. Futuro vai te prender. Eu tenho que estar preso ao futuro, eu tenho que estar preso ao destino, nada me tira de lá. Nada me tira de lá. E eu desfruto das coisas que estão ao meu redor. Porque senão você vai ser pego de surpresa. Jesus chegou, foi até os convidados. Os convidados rejeitaram ele. Jesus mandou mais gente ir até os convidados. Foram rejeitados, humilhados e maltratados. Então Jesus fala, vamos para todos. E nesse todos, muitos vieram. Só que muitos foram chamados. Você tem que se comportar como escolhido. Porque quem é escolhido tem destino. Quem é chamado só ouve uma voz. A multidão só ouvia assim, ei, aquele que cura está passando lá. Aquele que faz milagres está passando lá. A multidão era chamada pelas vozes, pelas muitas vozes. Como são até hoje. Agora os discípulos, eles escolhem ser discípulo. É o que eu sempre digo, querido, a igreja ela é feita disso, de multidão e discípulo. Você escolhe ser discípulo. Agora, vir à igreja é uma decisão fácil, porque você ouve falar. A igreja é boa, o ambiente é bom, o pastor é mais ou menos, e aí você vem. Agora, quando você chega aqui, você tem que decidir ser discípulo. Você vai escolher ser discípulo. É mais duro, é mais difícil. Mas é nessa jornada de discipulado que é mais fácil você chegar no destino. Jesus não fez à toa. Jesus não fez discípulo porque estava com solidão. Jesus não fez discípulo, querido, porque sofria com ansiedade. Jesus fez discípulo porque é a única maneira de chegar no destino. E hoje, você precisa sair da posição de multidão, vir para a posição de discípulo, tomar posse que você foi um escolhido e se preparar para o destino glorioso que nos espera. Teu presente pode ser lindo, maravilhoso, próspero, abençoado, e eu creio e eu libero para que seja, em nome de Jesus. Agora não tem mais nada tão mais fantástico do que o destino que nós vamos viver com o Senhor. Não tem nada mais tão fantástico do que chegar naquele banquete, nas bodas. E notem, quando Jesus está falando essa parábola do reino dos céus, tudo do melhor foi feito, o Pai está feliz, o Pai, sabe, preparou um banquete para todos os convidados e as pessoas chegando e vestindo as vestes nupciais. e todos sentaram, e uau, incrível. Mas se você estiver lá dentro só como um chamado, alguém que ouviu a voz, não vai ser bom. Não vai ser bom. Porque sim, é verdade. Assim como tem céu e eternidade, tem inferno. E é isso que o texto fala. E ele vai ser lançado no lugar de choro e ranger de dentes. Muitas pessoas estão apenas ouvindo voz e vindo atrás de um milagre. Mas eu quero te aconselhar nessa noite. Escolha servir a Deus. Escolha ser discípulo de Jesus. E se prepare. Se prepare. Se prepare. Deus te tirou atrás de alguma malhada. Deus te tirou atrás de algum lugar. Sabe, Deus te tirou do meio da tua família e você pensou, Senhor, por que eu? Davi também pensou, por que eu? De repente você pensa, ah, Deus, mas que habilidade que eu tenho para fazer alguma coisa na obra? Meu irmão, essa preocupação é de quem te chamou. Essa preocupação é de quem te escolheu. O que você tem que fazer é dobrar teu joelho todas as manhãs, às madrugadas, à noite, ler a Bíblia e dizer, Senhor, eu estou aqui, o que tu quer que eu faça? A missão é grande ou é pequena? A missão é minha. A jornada é difícil ou é fácil, mas a jornada é minha. Mas fica melhor ir com os outros. E é por isso que Jesus nunca envia ninguém sozinho. Nessa noite Deus está trabalhando o teu coração, porque Ele quer que você esteja pronto para a missão que está sobre os teus ombros. O Senhor te escolheu. Você aceita essa escolha. E você se prepara. Como um escolhido. Você se prepara para esse destino. Há uma estação na tua vida batendo a porta. Há uma estação batendo a porta. Esperando por mais de você. Esperando por uma entrega, por uma renúncia. Há uma estação. Não seja surpreendido. É mais fácil, querido, você dobrar o teu joelho à noite, levantar de manhã e falar, Senhor, se for hoje, amém, do que, ai, 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 se for hoje, eu estou pego. As pessoas vivem assim, oram na igreja dizendo, ora vem, Senhor Jesus, maranata, mas depois você sai no carro e fala assim, Senhor, me dá mais um mês. É verdade, porque a gente não está se preparando para esse encontro, a gente não está se preparando, mas nessa noite Deus quer te marcar. Fique de pé, eu quero orar com você. Você sabe que estação que você está, você sabe. Você sabe a estação que você está, se você está vivendo um momento de paralisia, se você está vivendo um momento de multidão, só ouvindo vozes, indo atrás das vozes, como um chamado. Ou se você já sabe, não, eu fui escolhido, Deus me designou. O escolhido sabe para onde está indo. O escolhido se sente escolhido. O escolhido, ele se move. Mesmo que às vezes você, será que é Deus? Mas o escolhido faz. O escolhido é ousado. Ele pode quebrar a cara, às vezes vai quebrar, mas ele é ousado. O escolhido ora por alguém, mesmo que naquele momento a oração não transforme. O escolhido é ousado. O escolhido sabe para onde está indo. O escolhido faz decisões que ninguém faria. Toma decisões que ninguém tomaria. O escolhido faz todo mundo que está ao redor ficar atônito. Tipo assim, hã? Por que você fez isso? Por que você está abrindo mão desse presente que parece tão incrível? Porque você não sabe para onde eu estou indo. Não pare de se preparar. Não pare de se preparar. Existe um pódio para aqueles que estão se preparando. Existe um pódio para aqueles que estão se preparando. Existe uma graça que nos envolve, que nos abraça. Existe uma mão estendida e dizendo para você: ei, 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 fique tranquilo, vai ser sempre eu e você. Se eu te escolher e você me aceitar, vai ser sempre eu e você. Você não vai estar sozinho. Feche teus olhos nesse tempo.
Tem dias que a angústia bate forte aí dentro do seu peito. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje chegam a dizer: não entendo como foi que eu venci. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer.
Lembra quando estava por um fio pra desistir? E quando faltou isso aqui pra você cair? Mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra você não veio até aqui pra desistir. Então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Era a mão de Deus, era a mão de Deus, era a mão de Deus e vai ser sempre.
Antes de orarmos por todos aqui nessa noite, nós precisamos colocar todos na mesma estação, como eu sempre digo. De repente, alguns aqui já foram escolhidos, mas ainda não aceitaram essa escolha. De repente, você já ouviu falar sobre Jesus, mas você nunca se sentiu escolhido por Ele a ponto de dizer: eu aceito Jesus na minha vida, eu aceito essa escolha sobre mim. E essa é a noite que você precisa entrar nessa estação, aceitar essa escolha e começar a avançar no destino e para o destino glorioso que nos espera. Por isso eu quero perguntar se tem alguém aqui nessa noite que nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Pastor, nunca ninguém orou por mim para que meu nome fosse escrito no livro da vida. Eu nunca confessei Jesus como Salvador, mas hoje eu me sinto escolhido, eu aceito que Ele me escolheu e eu quero confessá-lo como Salvador. Tem alguém aqui nessa noite? Levante sua mão onde você está. Eu quero declarar sobre a sua vida, eu quero declarar uma nova estação sobre você. Tem mais alguém? Levante sua mão, glória a Deus. Tem mais alguém? Essa é a sua noite. Essa é a sua noite. É o tempo de você entrar nessa estação com o Senhor. É o tempo de você entrar nessa estação com Deus. Aleluia. Aleluia. Vem aqui à frente, você que levantou a mão, eu quero orar por você. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Tem mais gente, pode vir. É uma nova estação nascendo. Aleluia, glória a Deus. Vem, vem correndo aqui na frente, vem correndo, sai do teu lugar e vem correndo. É a tua noite. É uma nova história que está nascendo. Aleluia. Doce Espírito Santo, és tu quem convence. Se move nesse lugar com liberdade. Se move nesse lugar. É a sua noite de sair da estação que você está e de ir para uma nova estação. É a sua noite. Creia no teu coração. Aleluia. Aleluia. Doce presença de Deus. Tenha sua mão para cá, igreja. Aleluia. Pai, eu te peço em nome de Jesus, escreve o nome de Suliane no livro da vida, enche ela com a tua presença e que uma nova estação nasça sobre ela, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu te peço no nome de Jesus, escreve o nome de Morgana no livro da vida, que esse coração seja invadido pela tua presença. Que uma nova jornada nasce, um novo ciclo se ofereça, Pai. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus eu te peço, escreve o nome de Luciane no livro da vida. Derrama um bálsamo novo sobre ela. Que essas vidas sejam cheias da tua presença. E que uma nova temporada nasce. Nós as recebemos como família e as abraçamos nessa nova estação. Sejam bem-vindos no nome de Jesus. Tem uma porção de Deus nessa noite reservada para a igreja. Eu sinto no Espírito que há algo de Deus aqui. Muitas pessoas que deixaram de se sentir escolhidos e abandonaram a jornada e esqueceram do destino. Mas nessa noite o Senhor quer relembrar quem Ele é para você. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Vem aqui à frente. Você que precisa de um destino. Você que quer aquecer o teu coração para essa jornada, vem aqui à frente. Eu não estou chamando os quebrados, eu não estou chamando quem está desistindo da vida. Eu estou chamando quem quer estar ainda mais pronto para o destino. Essa é a chamada dessa noite. Quem quer ter experiências reais com Deus. Essa é a chamada dessa noite. Deixa o pessoal vir do corredor. Comece a falar com o Pai, fale com Ele. Você tem acesso através do Filho Jesus. Fale com Ele. Fale com Ele. Fale com Ele e diga: Senhor, aonde foi que eu me perdi? Aonde foi que eu me tornei um chamado e esqueci que eu sou um escolhido? Aonde foi que eu comecei a ouvir tantas vozes que eu esqueci de ouvir a Tua voz? Aonde foi que eu me apaixonei tanto pelo presente que eu esqueci do destino? Fale com Ele nesse instante. Faça-o relembrar. Você precisa se relembrar quem você é e para onde você está indo. Fale com Ele, fale com Ele, fale com Ele, fale com Ele, fale com Ele.
Não sou capaz sem ter você. Você vai me encontrar aqui. Eu quero ser como tu és. Você vai me encontrar aqui. Eu não sou capaz de ter você. Quero ser como tu és. Você vai me encontrar. Nem por um minuto fui abandonado. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vem, Santo Espírito. Move os ossos secos.
O Senhor está aqui. O Senhor está aqui.
Aleluia. Aleluia. Feche teus olhos. A grande diferença de um chamado para um escolhido é que o escolhido se prepara para o destino. O escolhido não é pego de surpresa. Nessa noite o Senhor está te chamando para uma intimidade com Ele. O Senhor está te chamando para uma experiência de intimidade com Ele. Sopra o Espírito Santo nesse lugar. Marca pessoas aqui nessa noite. Relembra, Senhor, relembra, Pai. Relembra que foram escolhidos, que foram dado destino. Ah, Senhor, traga à memória aquilo que pode lhes dar esperança. A palavra, o desígnio, a palavra profética. Relembra, Pai, os teus filhos nessa noite. Tira-os do meio da multidão. Tira-nos do meio, Senhor Deus, de chamados. Para que lembrem-se que são escolhidos e designados, Senhor Deus, para um futuro na Tua presença. Que se preparem para essa mesa. Que se preparem para esse banquete. Que não se envolvam com essa terra ao ponto de amá-la, mas apenas de cumprir a missão. Toca nesses corações agora, Pai. Toca nesses corações agora. Toca nesses corações, se move, Pai, se move nesses corações, se move, Paizinho, se move na vida da tua igreja. Ah, Senhor, se move, Papai, na vida da tua igreja. Derrama de um bálsamo novo sobre os teus filhos. Derrama, Senhor Deus, de um bálsamo, Senhor Deus, que refresque suas memórias, que acenda a paixão, Senhor Deus, à espera das bodas. Ah, Deus Pai, uma igreja apaixonada, uma igreja missionária, uma igreja comissionada ao destino. Em o nome de Jesus, marca homens e mulheres nessa noite. Envia famílias nessa noite.
Quero ser como tu és. Você vai me encontrar aqui. Nem por um abandonado, o Senhor.
Santo Espírito, ouve os nossos sermos. O Senhor está aqui, o Senhor está aqui.
Novas histórias estão nascendo aqui nessa noite. O Senhor está tirando toda a confusão do teu coração. Toda a confusão. Toda a mentira que você precisa viver como um miserável nessa terra. Que você não pode ter conquistas. O Senhor está arrancando toda essa mentira do teu coração. Porque na verdade Ele está preparando o teu coração para poder também desfrutar aqui. Mas Ele está acendendo uma chama sobre o tão glorioso dia. Essa chama que de repente está apagada, foi esquecida. Ele está tirando da posição de chamado e te trazendo novamente para a posição de escolhido. E Ele está te marcando nessa noite para que você volte a se preparar para esse dia. Volte a buscá-lo com paixão. Volte a amá-lo com toda a tua força. Volte a amar o corpo, volte a amar a igreja. A paixão e a necessidade de ser discípulo. A paixão e a necessidade de ter discípulos. Deus está marcando o teu coração para essa nova estação. O Senhor te apaixona nessa noite. Coloca a mão sobre o teu coração, Pai. Libera, Senhor Deus, uma nova paixão para o coração dos teus filhos. Libera, Senhor Deus, uma paixão pelo destino. Libera uma paixão pelo futuro. Libera uma paixão pelo dia que está por vir. Libera, Senhor. Libera, Pai, libera. Que tudo que façamos seja olhando para frente, seja olhando para Ti. Que nada mais nos prenda. Que o passado, Senhor Deus, não seja uma história que se repita, mas que seja apenas um lugar de boas lembranças. Que o presente não seja tão incrível quanto o futuro. Nós consagramos tudo que temos e somos em Ti, Senhor. Agita nessa noite o nosso espírito, para que nós venhamos a funcionar novamente como aqueles que Tu escolheu, como aqueles que Tu amou primeiro, como aqueles que foram designados no ventre de Suas mães. Obrigado, Papai. Nós aceitamos essa escolha, nós aceitamos o comissionamento e nós vamos continuar a preparação para esse tão sonhado dia. Nós oramos no nome daquele que nos salvou, Jesus Cristo de Nazaré. Dê um forte aplauso a Jesus nesse lugar. Dá um glória a Deus aí! Aleluia! 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 Ei, Deus! Obrigado, Papai! Obrigado, Papai! Obrigado! Aleluia! Sempre que você encontrar um crente por aí, você fala para ele assim, ó, você se prepara, porque você é um escolhido. Amém? Esse é o jeito da gente exortar agora. Vai te preparar, irmão. Tem lugares que não são para você. Tem ambientes que não são para você. Tem lugares que você vai estar, mas não agora. Tem ambientes que você ainda vai pisar, mas vai ser para influenciar. Só que se você pisar hoje, você vai ser influenciado. Existem ambientes que você precisa se preparar para entrar. Por isso a palavra preparação. Você vai se preparar para entrar em alguns lugares que Deus vai te mandar. E você vai chegar lá e você vai fazer grande diferença. Creia no teu coração. Amém? Levante suas mãos onde você está. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida desses homens e dessas mulheres. Abençoo suas casas e suas famílias. Que sejam cheios do teu Espírito. Que tenham uma semana cheia da tua presença. Que possam te buscar. E há uma certeza de que tu vais se deixar achar. Que continue se preparando, Senhor, para o tão sonhado dia das bodas do Cordeiro. Eu os abençoo em nome de Jesus. E os que creem, digam...